Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 36. A glória do Senhor Jesus como Rei e cabeça do corpo de Cristo ou da Igreja de Cristo. Tópico, H. O governo da Igreja de Cristo é segundo o reino de Deus e não segundo os reinos do mundo. Conforme já comentamos em vários estudos da presente série sobre o Evangelho, as boas novas da parte de Deus, tudo o que se refere àquilo que Deus nos revela através do seu Evangelho tem a característica de ser distinto do que há no mundo, visto que o Evangelho de Deus também é o Evangelho que procede do reino de Deus e não dos reinos do mundo. E considerando também que é através do Evangelho do Senhor que nós tomamos conhecimento da glória de Cristo como o Rei e cabeça do seu corpo ou da sua Igreja, podemos observar, neste mesmo Evangelho, que a regência ou o governo de Cristo como o cabeça igualmente é em conformidade ao reino de Deus e não segundo os reinos dos seres humanos. A posição e a atuação de Cristo como o cabeça da sua Igreja não seguem nem os princípios de governo que há entre os povos e nem as formas estruturais sob as quais os governos terrenos procuram exercer as suas funções, mas os critérios próprios ou singulares do reino eterno de Deus. A maneira como Cristo está posicionado e exerce a sua condição de cabeça do seu corpo ou da sua Igreja, não tem um paralelo completo no mundo e em nenhum dos mais variados modelos humanos de regência. O conhecimento de como é a regência de Cristo sobre o seu corpo nos é concedido pelas próprias características do reino eterno que Deus nos revela a partir dos céus. Tentar compreender e estabelecer os padrões de regência, governo ou administração do corpo ou da Igreja de Cristo baseado em conceitos humanos ou terrenos desembocará, certamente, em caminhos e ações através dos quais se tentará distorcer a verdadeira maneira de funcionamento da Igreja do Senhor e a verdadeira forma pela qual o Senhor estabeleceu para conduzir o seu corpo. Quando uma pessoa recebe a Cristo no coração, ela automaticamente já é inserida em uma condição espiritual de governo inteiramente nova quando comparada com aquilo que provavelmente viu como definição do que é regência e a posição de um regente em relação à vida dos outros. Entretanto, pelo fato dos modelos de governo do mundo lhe serem mais familiares, esta pessoa muitas vezes também pode acabar buscando ou se envolvendo com tipos de governo para a sua vida cristã segundo os modelos do mundo e não segundo a novidade de vida que lhe está disponível em Cristo. Depois que uma pessoa recebe a Cristo no coração, ela passa a ter disponível em Cristo tudo aquilo que ela necessita para viver e andar segundo a vida cristã. Entretanto, esta pessoa também precisa se expor para uma renovação de entendimento para compreender melhor esta mudança em sua vida, mudança que também se aplica, ou prioritariamente deveria se aplicar, à questão da maneira como Cristo, o cabeça da Igreja, estabeleceu a regência sobre cada um dos membros, sobre o coletivo de membros e sobre o relacionamento entre os membros da Igreja do Senhor. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A maneira como Deus estabeleceu o governo de Cristo sobre a sua Igreja realmente é muito distinta de qualquer regência do mundo, pois ela não somente define o governo de Cristo sobre todo o seu corpo, mas ela também estabelece os princípios de regência relacionados a como os membros do seu corpo ou da sua Igreja são chamados a se relacionarem uns com os outros. Cristo veio oferecer às pessoas do mundo um caminho de salvação para a vida eterna acompanhada de novidade de vida celestial já de imediato para aqueles que recebem esta salvação. Entretanto, Cristo também veio oferecer toda uma nova maneira das pessoas se relacionarem com Ele, com o Pai Celestial e com o Espírito Santo para, a partir deste novo relacionamento, também poderem se relacionar diferentemente com as outras pessoas que também constituem o corpo ou a Igreja de Cristo. Ressaltando mais uma vez o que foi dito nestes últimos parágrafos, quando o Evangelho do Senhor nos ensina sobre a glória de Cristo ser o cabeça do seu corpo ou da sua Igreja, ele nos ensina que a regência de Cristo sobre a sua Igreja abrange, no mínimo, os seguintes três aspectos. Primeiro, a posição de Cristo em relação a cada membro da sua Igreja e a posição de cada membro em relação a Cristo como o cabeça pessoal deste membro. Segundo, a posição de Cristo em relação ao coletivo de membros da sua Igreja e a posição deste coletivo de membros em relação a Cristo como o cabeça de todo o seu corpo ou Igreja. Terceiro, a posição de cada membro em relação aos outros membros da Igreja de Cristo. Sem uma compreensão mínima e conjunta dos três aspectos citados no parágrafo anterior, uma pessoa também poderá ter muita dificuldade para uma compreensão minimamente apropriada sobre a posição de governo de Cristo sobre a sua Igreja, pois se um destes aspectos for compreendido e praticado de forma inapropriada, também os outros tendem a serem compreendidos de forma inadequada. Somente se cada cristão fosse um indivíduo inteiramente isolado de outras pessoas é que nós poderíamos falar somente do primeiro aspecto acima referenciado. Entretanto, uma vez que houver mais de um cristão envolvido no relacionamento com Cristo, os demais aspectos também estarão presentes. Pelo fato de muitos cristãos não verem os três aspectos em referência de forma conjunta, muitos acabam sendo envolvidos em proposições de regência relacionadas à sua vida cristã que de fato não procedem de Deus e que acabam tentando estabelecer uma grande confusão que mistura conceitos de governo ou regência do mundo com o governo que é pertinente ao corpo ou à Igreja de Cristo. Um dos principais pontos que deveria ficar evidente a respeito da regência de Cristo sobre a sua Igreja, é que os seus variados aspectos estão entrelaçados entre si e que o abandono ou a distorção de apenas um critério pode afetar automaticamente também os outros. Considerando que Cristo é o cabeça direto de cada membro da sua Igreja, se, por exemplo, um membro intentar ser cabeça de outro membro, esta atitude também contraria o governo de Cristo sobre cada membro da sua Igreja, sobre todo o seu corpo e o relacionamento entre os próprios membros do corpo de Cristo. No que se refere ao governo sobre a vida pessoal de um indivíduo, não há como inverter, por exemplo, a posição de um membro da Igreja de Cristo em relação a outros sem que isto também reflita em outros aspectos de governo que há no corpo de Cristo. O corpo ou a Igreja de Cristo não se assemelha às instituições ou governos humanos onde é possível fazer repetidas mudanças nas ordens hierárquicas e nos sistemas de governos aos quais estão sujeitos. O corpo ou a Igreja de Cristo somente aceita uma forma hierárquica e um caminho de governo que jamais poderá ser alterado. As pessoas que persistirem na tentativa de mudar a hierarquia que há na Igreja de Cristo podem inclusive virem a ficar sujeitas a serem desligadas do corpo de Cristo, se é que de fato pertenciam ao corpo de Cristo. Nenhuma pessoa poderá prevalecer na sua intenção de desvirtuar a ordem de governo da Igreja que pertence exclusivamente ao Senhor Jesus, aquele que guarda e protege a Igreja que lhe pertence para não ser tomada pelas distorcidas proposições humanas. Aqueles que insistem em querer estabelecer na Igreja de Cristo os seus próprios objetivos, visões, missões, planos ou qualquer outro nome que queiram dar às suas intenções, ou que insistem em reger ou governar a vida dos outros membros do corpo de Cristo, querem dominar os outros para desligá-los de Cristo assim como eles não se mantiveram unidos ao cabeça por causa das suas mentalidades e compreensões carnais. Colossenses 2, 18-19. Ninguém vos prive do prêmio, alegando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, inchado e soberbo, sem motivo algum na sua mente carnal. E não se mantendo unido à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. O crescimento na novidade de vida do Senhor e o prêmio que dela advém está em Cristo. Porém, essa novidade de vida somente pode ser alcançada por aqueles membros do corpo ou da Igreja de Cristo que estiverem ligados diretamente ao cabeça do corpo que é Cristo. Por esta razão, é esta conexão direta de cada membro com o cabeça da Igreja que muitos não querem aceitar, pois ela contraria as maneiras de regência que há no mundo e que muitos tentam introduzir e impor sobre a Igreja do Senhor. Ainda em outra versão das Escrituras, encontramos o texto exposto acima da seguinte maneira. Colossenses 2, 18 até 19. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Assim, sob a perspectiva de ver o governo do cabeça Cristo sobre o seu corpo a partir dos critérios do reino de Deus, podemos observar que um dos pontos que mais intriga ou até confronta o entendimento de muitas pessoas sobre a Igreja de Cristo refere-se à liberdade que cada um dos membros da Igreja do Senhor encontra sob o governo exercido por Cristo para poder viver e andar diretamente em Cristo apesar de ter irmãos ou irmãs em Cristo com os quais podem ter comunhão. Quando as Escrituras nos anunciam que todos os membros do corpo de Cristo podem ter acesso pessoal, individual e direto ao cabeça da Igreja, muitas pessoas, e dentre elas até muitos cristãos, não se dão conta e não percebem que este acesso direto e pessoal a Cristo também define que na Igreja de Cristo 1. Não há hierarquias humanas para um cristão acessar pessoalmente o cabeça da Igreja. 2. Não há hierarquias humanas para um cristão pessoalmente ser guiado por Cristo. 3. Não há hierarquias humanas para um cristão poder se relacionar com outros cristãos ou não há hierarquias humanas previstas para o relacionamento mútuo dos cristãos no que se refere ao relacionamento como membros do corpo ou da Igreja de Cristo. Na Igreja do Senhor Jesus Cristo a hierarquia é muito simplificada, pois ela é composta de Cristo, o único cabeça de todos, e cada membro ligado ao cabeça se sujeitando ao cabeça, estando todos os membros em posição igual em relação a Cristo e uns em relação aos outros. Em Cristo, no corpo de Cristo, na Igreja de Cristo ou na família de Deus, cada membro é designado para ser fundamentado diretamente em Cristo assim como é chamado para ser regido e guiado por Cristo, permitindo que cada membro possa estar da planta dos pés à cabeça em Cristo. Em Cristo, cada membro da sua igreja, corpo ou família é chamado a viver e andar no Senhor sem quaisquer mediadores nem no que tange a fundamentação em Cristo e nem quanto ao governo de Cristo sobre cada um dos membros do seu corpo. Colossenses 2, 6 até 10. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estais perfeitos nele. Não há no corpo de Cristo membros que não pertençam, primeiramente e totalmente, a Cristo Jesus. E não há membros na Igreja de Cristo que tenham mais direitos do que outros para estarem em Cristo e para se relacionarem diretamente com o Senhor. E as tentativas de revogação ou alteração desta hierarquia simples que há na vida de um membro da Igreja de Cristo em relação ao cabeça desta Igreja e aos demais membros jamais são aceitas por Deus, nem mesmo no que se refere à expressão coletiva da Igreja de Cristo. 1 Coríntios 3, 21 até 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós, de Cristo, e Cristo, de Deus. Se os membros do corpo de Cristo não respeitarem a hierarquia simples na qual cada um pode acessar a Cristo diretamente e na qual todos os membros se encontram na mesma posição de uns para com os outros, a convivência ou comunhão mútua dos membros da Igreja de Cristo também será prejudicada. Ainda em outras palavras, se alguns cristãos que pretendem se encontrar e ter comunhão com os outros cristãos não compreenderem e não respeitarem que os seus irmãos e irmãs de fé ou da Igreja de Cristo têm somente um Senhor e que nenhum membro da Igreja de Cristo é chamado ou tem vocação para ser cabeça de outro membro, estes cristãos ainda não estão preparados para conviverem com os demais. E necessitam, com urgência, reverência o que eles querem alcançar no relacionamento com os demais não é segundo os preceitos de regência do mundo em vez dos princípios do reino de Deus. Em termos da hierarquia segundo o governo de Cristo, a Igreja de Cristo que está sujeita ao Pai Celestial somente tem dois níveis hierárquicos, a saber. Primeiro, Cristo como o único cabeça de todo o seu corpo ou de toda a sua Igreja. Segundo, os membros do corpo ou da Igreja de Cristo sem distinção de superioridade ou inferioridade de uns para com outros. Quando as Escrituras declaram que Cristo é o único fundamento da vida segundo o reino de Deus e também o único cabeça a partir de quem toda a vida é provida e organizada para crescimento em Deus, elas nos ensinam que todos aqueles que recebem o reino são 1. Pessoalmente edificados diretamente sobre este fundamento, um ao lado do outro e não alguns sobre outros. 2. Pessoalmente colocados lado a lado com outros cristãos sob o senhorio de um só Senhor e Pastor, e não um debaixo de outros ou atrás de outros. Respeitadas várias peculiaridades de cada pessoa e dos dons que Cristo concede a cada membro do seu corpo ou da sua Igreja, quanto ao estar no fundamento da vida eterna e quanto ao ser posto sob a cabeça do corpo de Cristo, todos os cristãos têm a mesma posição diante de Cristo e são iguais em posição hierárquica a todos os seus semelhantes que estão em Cristo. Cristo e várias outras partes da Escrituras claramente já definiram que 1. Há um só Salvador para todos os pecadores e perdidos. 2. Há um só nome que está acima de todo nome pelo qual importa que as pessoas sejam salvas. 3. Há um só Mestre para todos os irmãos e irmãs da família de Deus. 4. Há um só Guia para todos os seguidores e discípulos de Cristo. 5. Há um só Mediador entre Deus e todos os seres humanos. 6. Há um só Pai Celestial para todos os seus filhos eternos e nascidos em Cristo, e há só um Pai Eterno digno de ser chamado de nosso Pai. 7. Há um só Pastor para todas as ovelhas de um só rebanho do Senhor. 8. Há um só Rei dos Reis, e há um só Senhor dos Senhores. 9. Há um só fundamento sobre o qual todos os cristãos podem ser edificados. 10. Há um só cabeça sobre todos os membros do corpo ou da Igreja de Cristo. Abaixo relacionamos, então, alguns textos para relembrar os princípios recém-mencionados acima. 1 Timóteo 2, 5-6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Mateus 23, 1-8-12. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, ou líderes, porque um só é vosso guia, o Cristo. mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. João 10, 14 até 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então, haverá um rebanho e um pastor. Como o único cabeça da sua igreja, Cristo nunca designou uma pessoa sequer para esta fazer discípulos de si mesma ou das visões, instituições e organizações que esta pessoa cria ou com as quais ela se associa no presente mundo. O Senhor Jesus chamou as pessoas a serem discípulos dele e para fazerem discípulos e seguidores de Cristo de tal forma que ele seja o único guia e cabeça destes discípulos ou seguidores. Colossenses 1, 26 até 28. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A mentalidade ou a proposição de definições de governo através de mediações plurais foi permitida por Deus durante o período autorizado para o funcionamento da Ordem de Arão. Entretanto, visto a fraqueza e a inutilidade daquela forma de regência sobre a vida das pessoas, Deus, já desde os tempos antigos e também através do profeta Ezequiel, profetizou o fim da regência espiritual plural sobre o seu povo, anunciando também a condição única de Cristo que acabamos de mencionar acima e conforme exemplificamos mais uma vez abaixo. Ezequiel 34, 1 até 31. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas. Comeis a gordura, vestis-vos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim, se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos, livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem, deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso, não vos basta a boa pastagem? Haveis de pisar aos pés o resto do vosso pasto. E não vos basta o terdes bebido as águas claras. Haveis de turvar o resto com os pés. Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Visto que, com o lado e com o ombro, dais empurrões-se, com os chifres, impelis as fracas até as espalhardes fora, eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas, eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra, seguras habitarão no deserto e dormirão nos basques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção, farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhes-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Porque Deus interrompeu a continuidade do sistema de regência plural de pastores sobre aqueles que creem nele e que constituem o seu povo, incluindo no termo pastores também os sacerdotes, escribas, príncipes, reis e profetas. Conforme já exposto amplamente em capítulos anteriores, Deus permitiu aos seres humanos tentarem viver por uma aliança segundo o intento carnal dos homens para conhecerem a fraqueza e inutilidade das proposições sugeridas por eles. Entretanto, vindo a plenitude do tempo em que a fraqueza das referidas propostas já estava amplamente demonstrada, Deus, através de Cristo Jesus, interrompeu aquela antiga aliança e a declarou obsoleta e revogada uma vez que Deus não criou os seres humanos para serem como filhos que não tenham acesso direto e pessoal ao seu Pai eterno. A regência exclusiva e direta do Senhor Jesus Cristo como o cabeça sobre toda a sua igreja ou sobre toda a família de Deus é a manifestação clara do propósito que sempre esteve no coração de Deus para com todas as pessoas a fim de que cada pessoa possa conhecer e ter comunhão pessoal com o seu Criador eterno. Romanos 5, 10 até 11. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 até 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ora, considerando que o sistema de mediação sacerdotal ou pastoral da Ordem de Aarão não funcionou e se mostrou fraco e inútil, acrescido ainda de ser destrutivo para a vida das pessoas que o seguem, Deus não iria querer libertar as pessoas das antigas escravidões das dominações de outras pessoas e reconciliá-las consigo mesmo em Cristo para depois voltar a escravizá-las aquilo que já foi provado que não funciona. Na nova aliança oferecida por Deus em Cristo Jesus, conforme está exposto no estudo Conhecendo sobre Deus ou Conhecendo a Deus, somos convidados a conhecer pessoalmente a Deus para que também sejamos instruídos, primeiramente, pelo Senhor através do seu precioso e imensurável Espírito Santo. Hebreus 8, 8 até 13. É, de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Mateus 11, 28 até 30. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. No cumprimento da missão que havia recebido do Senhor, Paulo, como um apóstolo de Cristo, por exemplo, jamais se apresentou para ser cabeça de outros cristãos, deixando explícito, por diversas vezes, quem ele era e quem Cristo era para com os demais membros do corpo ou da Igreja de Cristo. Paulo disse que importa, e muito, como as pessoas consideram umas às outras, inclusive aquelas que pregam e ensinam mais intensamente sobre o Evangelho de Deus para que ninguém venha a enaltecer os servos de Cristo em demasia e em contrariedade à condição exclusiva de Cristo sobre a sua Igreja, conforme exemplificado mais uma vez abaixo. 1 Coríntios 4, 1 até 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. 1 Coríntios 3, 4 até 7. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu, de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Paulo escreve a nós que no relacionamento entre os membros do corpo de Cristo, é crucial que uns não considerem aos outros além do que eles são, ou, em outras palavras, não os considerem mais do que cada um é diante de Deus e do corpo de Cristo. quando Paulo diz que as pessoas deveriam considerá-lo como ministro ou servo de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus, ele não tinha a mentalidade distorcida dos nossos dias, onde as pessoas veem a expressão ministro de Deus como um título, um cargo e uma posição elevada acima dos demais cristãos, mas ele considerava a si próprio e vivia segundo o que a palavra ministro ou servo significava em seus dias. A palavra ministro a qual Paulo faz referência, por exemplo, segundo as anotações associadas na Online Bible ao léxico de Strong, significa criado, remador de baixa categoria, remador subordinado. Qualquer que serve com as mãos, criado. No NT, dos empregados ou serventes dos magistrados. Servos de um rei, criados, acompanhantes, os soldados de um rei, dos atendentes de uma sinagoga. Servos de alguém que ministra ou presta serviços. Alguém que ajuda outro em algum trabalho. Assistente. Um ministro ou servo de Cristo, de acordo com o descrito pelo significado da palavra exposta acima, não é chamado para reinar sobre os seus irmãos ou dominá-los, antes é chamado para servir em nome do único rei a quem todos são chamados a ter como o cabeça das suas vidas. Já como dispenseiros dos mistérios de Deus, vemos que Paulo se apresenta como um mordomo ou distribuidor dos mistérios de Deus. Mas quais eram os mistérios de Deus que Paulo foi chamado a apresentar às pessoas? Os mistérios de Deus que Paulo e outros servos do Senhor anunciavam depois da vinda de Cristo em carne ao mundo eram as boas novas de salvação eterna e do Evangelho que revelavam às pessoas o fato de que somente Cristo é o Salvador, Senhor, Sumo Sacerdote Eterno, Rei da Justiça e Rei da Paz, ou ainda, que somente Cristo é o cabeça do seu corpo ou da sua igreja. E o verdadeiro ministro de Cristo é humilde, é servo de Cristo e não aceita ser visto pelas demais pessoas acima do que convém a ele como membro do corpo de Cristo, e também é aquele que sempre aponta para Cristo como o único e soberano cabeça de toda a sua igreja, não aceitando jamais ser posto em posição equivalente à de Cristo, nem ainda em pequena medida. O verdadeiro ministro de Cristo, o que serve ao Senhor, apesar de também ser filho de Deus, não compete com aquele que ele serve, não compete para ter a posição de quem ele é servo ou ministro, e não entra em disputa com aquele que o chamou no sentido de tentar tomar a glória do Senhor para si diante daqueles a quem ele foi enviado a servir. Todo indivíduo que se diz ministro ou servo de Cristo, mas também quer ser cabeça de outros cristãos, ou quer parcialmente ser cabeça, é um indivíduo agindo em falsidade e em contrariedade à posição de Cristo como o único cabeça e, portanto, não deve ser aceito como ministro de Cristo, pois apesar de usar o termo ministro, não é a Cristo que ele serve de fato. Lucas 11:23. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Tanto através de ensinos como seu exemplo pessoal, Paulo nos instrui repetidamente que um membro do corpo não é cabeça e mediador de outro membro do corpo, mas como membro, sempre deveria permanecer na condição de membro. Ainda que um membro, em certos momentos, pode ou pode ser útil e de grande auxílio a outros membros, isto não lhe transforma em cabeça e nem lhe confere o direito de ser líder de outro membro do corpo ou da Igreja de Cristo. Como é precioso o conceito de uma família saudável no seu relacionamento quando se reúne. Entretanto, como é triste e doentio quando um irmão ou irmã quer impor-se sobre o outro irmão ou irmã porque, por exemplo, tem um cargo e uma profissão mais valorizada na sociedade ou porque acha que serviu mais aos outros que os outros lhe serviram. Cristo nos apresenta uma nova aliança e um novo sacerdócio. E já vimos que a troca de sacerdócio implica em mudança de lei. E, por sua vez, a troca de lei também inclui deixar para trás o sistema associado àquela lei, inclusive o sistema de governo plural sobre o povo que havia na antiga aliança. A lei da nova aliança é a lei de Cristo e a lei da liberdade no Senhor. E sob esta lei, todos são livres para se achegarem a Cristo e, por meio dele, ao Pai Celestial para serem também instruídos e guiados por aquele a quem Deus estabeleceu como o cabeça de toda a sua Igreja, na qual todos são irmãos e irmãs, mediante a fé em Deus, da mesma família de filhos do Pai Celestial, e na qual todos são chamados a considerar uns aos outros em respeito e amor. 1 João 4:21. Ora, temos, da parte dele, este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. 1 Coríntios 7:23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão.